Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba Rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestão de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Já aproveita agora e compartilha esse episódio nas suas redes e manda para aquela pessoa que vai curtir a ideia de escutar essa informação enquanto viaja ou estuda. Hoje o assunto é super importante e temos convidados incríveis para esse podcast. Vamos falar de criação de bezerras e a grande importância de não errar quando o assunto é animais jovens. Então, fica ligado que vem muita informação boa por aqui. Bem, sabemos que o modo que criamos os animais jovens pode interferir no desempenho do animal na fase produtiva adulta, e muitas vezes um começo ruim não pode ser superado no futuro. Então é super importante não errar e evitar o máximo de problemas e doenças que podem acometer os animais nas primeiras semanas de vida é essencial.
Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
Um artigo que tem muito a agregar nesse tema e vai ser comentado nesse episódio é a importância do colostro na bezerra recém-nascida. O artigo foi publicado no ano de 2022 na revista Journal of Dairy Science e os autores Lopes e Judd Heinrichs da Penn State University reuniram muitas atualizações importantes desse tema. O colostro é a primeira secreção da glândula mamária após o nascimento e ali tem vários compostos importantes para o início da vida da bezerra, incluindo as imunoglobulinas, os anticorpos, que precisam entrar na circulação sanguínea o mais rápido possível. Os estudos mostram que se passar de 6 horas do nascimento, a absorção já pode ser abaixo de 30% de eficiência. Isso porque o mecanismo de absorção de anticorpos fica ativo na bezerra por poucas horas. Outro fator importante é o IGF-1, fator de crescimento presente no colostro, um componente importante para a maturação intestinal. E os estudos mostram que expor a bezerra por 3 dias a esse composto tem mostrado ótimo resultado para o intestino. Então, fora o primeiro fornecimento de colostro, o leite de transição também é importante estar presente na alimentação da bezerra nos primeiros dias. Outros compostos como vitaminas, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco, vitamina E, vitamina A, vitamina D, caroteno, vitamina B12, ácido fólico, colina e selênio também estão presentes. Recomendação de atenção na qualidade e quantidade de colostro na primeira colostragem, com 10% do peso de nascimento nas primeiras 2 horas de vida. Isso tem sido muito importante, assim como recomendações mais modernas agora incluem uma segunda colostragem com 5% do peso de nascimento 6 horas após o nascimento. Inibidor de tripsina, lactoferrina e transferrina são outros compostos do colostro não encontrados em alta concentração no leite, mas fazem grande diferença, principalmente na manutenção da boa microbiota do intestino. Então, são 5 pontos para garantir um ótimo início. 1. Quantidade de colostro, 10% do peso da bezerra na primeira colostragem e 5% do peso da bezerra na segunda colostragem. 2. Qualidade do colostro, ao menos 25% de Brix na quantidade de imunoglobulinas. 3. Tempo do fornecimento, até 2 horas do nascimento para a primeira colostragem e 6 horas do nascimento para a segunda colostragem. 4. Fornecer o leite de transição, que é aquele leite que está entre o colostro e o leite que pode ser comercializado, por 3 dias antes de começar com o leite ou sucedâneo. 5. Evite contaminação com muita higiene manipulando o colostro e mantendo na geladeira por no máximo 24 horas para uso. Os resultados no campo vêm não somente do conhecimento teórico, mas também de toda a experiência no campo com o trabalho do dia a dia. Isso traz muitas informações valiosas. Com isso, temos conosco um convidado que vem compartilhar um pouco dessa experiência a campo de cuidados com milhares e milhares de bezerras.
Fique agora com um minuto autoridade, comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
Hoje estamos com um convidado muito especial e uma convidada muito especial também, Dr. Pereira, direto dos Estados Unidos, e Ayla Fernandes. Estão aqui hoje para a gente trazer atualizações, informações direto do campo sobre práticas veterinárias e zootécnicas na parte de criação de bezerras. Seja muito bem-vindo, Dr. Pereira e Ayla Fernandes.
Bom, obrigada, Tomer. Não é minha primeira vez aqui, fico muito feliz pelo convite e muito feliz de também poder facilitar o encontro aí com o Dr. Pereira. Eu acredito que vocês vão gostar bastante dos posicionamentos técnicos, das coisas que ele vai trazer para a gente hoje no bate-papo.
Bem, agradeço, Tomer, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e ter uma conversa franca e aberta sobre animais, sobre ruminantes, neste caso. É um prazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Muito bom. Bom, e tua carreira, você começou em Portugal e foi para os Estados Unidos, ou você já começou a sua carreira nos Estados Unidos? Conta um pouquinho para a gente como foi a tua trajetória.
A minha trajetória, portanto, começou em Portugal, nas bonitas ilhas dos Açores, um grupo de 9 ilhas, que um arquipélago que pertence a Portugal, ao país. Portanto, eu nasci e cresci na ilha de São Jorge, no grupo, no, como eu disse, no arquipélago dos Açores. Nos Açores eu estive até aos 20 anos de idade, portanto fiz escola primária, preparatória, o liceu, tudo em Portugal, e ainda fiz 2 anos de universidade. Depois, com o passar do tempo, comecei a visitar a família da minha mãe, que emigrou para a Califórnia, para os Estados Unidos, em 1979. Visitámos pela primeira vez em 91 os Estados Unidos. Eu gostei imenso, tinha 13 anos nessa altura. Os meus tios cá, a minha mãe tem 4 irmãos, uma irmã, todos vindos de Portugal, como eu disse, em 1979, ingressaram cá a trabalhar em leitarias, em vacarias, e quando eu visitei, eles já tinham as suas próprias vacarias, tinha começado há coisa de 2 anos. Portanto, eu, nos Açores, eu cresci com vacas, sendo ilhas pequenas, bastante pequenas de dimensão. Para vos dar uma ideia, a ilha onde eu nasci, São Jorge, tem 65 km de comprimento e o ponto mais largo é só 8 km. As indústrias principais, na altura que eu cresci nos Açores, eram a pecuária, portanto as vacas, e a pesca, portanto ali no Oceano Atlântico. O meu pai teve vacas, teve uma criação de Holsteins por 50 anos, uma criação pequenina, uma escala muito diferente das escalas com as quais eu trabalho hoje em dia aqui na Califórnia. O meu pai tinha 40 vacas, todas elas tinham nomes. E eu cresci com as vacas, sempre tive o bichinho pela veterinária, desde que me lembro, só pensei em ser médico veterinário. E tenho uma vontade com as vacas por ter nascido no meio delas. Os Açores é um tipo, é diferente, portanto a escala é menor. Mas também é pastoreio, é tipo a Nova Zelândia, quando eu quero comparar, mas numa escala muito mais pequena, onde temos a pastagem, onde a vaca tem acesso à pastagem fresca 2 vezes por dia, ou ser ordenhada. Portanto, é uma escala muito diferente com a qual eu trabalho hoje em dia aqui nos Estados Unidos, em estábulo e diferente. Mas foi isso que me fez ser sempre apaixonado por vacas. E depois, em 1999, no verão de 1998, eu disse aos meus pais, aos meus tios, à minha família, estavam-me sempre a dizer, gostas tanto dos Estados Unidos porque não vens até cá e continuas a tua carreira profissional. E eu, a minha reticência ao tomar essa decisão era, como é que eu vou para os Estados Unidos, como é que eu vou fazer escola nos Estados Unidos com o inglês, com o nível de inglês que eu tinha na altura. E eu pensei que ia ser difícil, mas não foi tão difícil como isso. Os primeiros 2 anos foram 2 anos assim um pouco mais complicados, porque tive que mesmo mergulhar fundo no inglês. Mas cheguei cá em janeiro de 99 e em junho de 2006 obtive o meu diploma de médico veterinário e não olhei para trás. Há quase 18 anos que estou a praticar medicina veterinária, sou apaixonado por medicina veterinária, sou apaixonado por animais de produção. Não tenho, fiquei muito lisonjeado pelo convite da Milk Point para ir até o Brasil. Como expliquei a eles, e explico a quem que esteja a ouvir, eu não tenho um trabalho publicado, não me enverdei por essa área. Tenho 18 anos de campo, e a experiência que nós temos aqui a nível de Califórnia, eu penso que a Ayla tem alguma experiência que já teve cá, não sei se, mas o que nós temos aqui é abundância de animais, e depois isso dá-me uma experiência, uma bagagem de 18 anos, e é isso que eu vou tentar comunicar, transmitir, ter as conversas para falar sobre o tipo de escala que temos cá e o que é que fazemos cá e como fazemos. Não quer dizer que esteja tudo certo, mas essa bagagem que eu levo para o Brasil, se Deus quiser.
Muito bom, muito bom. E para o pessoal ter uma dimensão, qual é um tamanho médio de fazenda que vocês têm trabalhado? E numa escala grande, por exemplo, quando a gente fala de criação de bezerras, qual é a fazenda que tem o maior número que você atende hoje?
A média aqui na Califórnia está entre as 1.000 e as 2.000 vacas por exploração, vacas de leite. A fazenda que nós atendemos, a mais pequena fazenda que nós atendemos, ordenha à volta das 400 vacas. A maior que nós atendemos, ordenha 15 mil vacas. E essa, por acaso, essa que ordenha as 15 mil vacas, faz a cria das vitelas desde o dia 1 até o dia que elas entram como vacas leiteiras. A maioria dos nossos clientes, das nossas explorações cá, enviam a vitela o dia 1 para um centro de recria. E elas estão lá, geralmente as fêmeas estão lá 120 dias nesse lugar, onde são 4 meses que estão lá, fora das explorações, depois regressam à exploração. Portanto, nós como médicos veterinários somos muito responsáveis pelo, claro, chegar ao primeiro dia, o primeiro dia que é muito, muito importante, e vai ser essa a tónica e o tópico principal de uma das palestras, não é palestra, mas sim quase chamamos cá um seminário, que vou fazer, penso que é o dia 7, se eu não estou em erro, para um grupo de veterinários, e depois essas vitelas regressam ao final dos 4 meses e nós tomamos outra vez a responsabilidade. Contudo, eu também tenho acesso a mais do que um centro de recria com o qual eu trabalho, com o qual eu tive também nos primeiros 6 anos após a escola de medicina veterinária, na clínica onde estava a trabalhar. Essa clínica era responsável por um desses centros que qualquer dia da semana tem entre as 20 e as 30 mil bezerras lá a serem tratadas, criadas, e geralmente, como eu disse, o dia 1 ou dia 120, e à volta do dia de 120 elas regressam às vacarias, às explorações de novo.
Eu queria só fazer uma observação, Tomer, em relação à Califórnia, né? Assim, por que eu fui e tantos técnicos vão à Califórnia e por que a gente priorizou tanto trazer um técnico de lá, né? Eu acho que são similaridades importantes que a gente tem, né? Por exemplo, de clima, né, não é uma região tão fria, a gente tem um desafio muito grande. Eu fui uma vez, depois morei lá por um tempo, mais recentemente, e é um clima muito mais parecido com o Brasil, diferente de regiões aí do norte dos Estados Unidos, né? Então, os desafios são parecidos. Você vê que tem fazendas, né? Muita gente pensa que a Califórnia só tem fazenda de 20 mil, 30 mil vacas, né? Que são as fazendas mais turísticas que a gente visita, mas não, tem muitas fazendas aí de 1.000 vacas, que já estão muito mais próximas, né, das fazendas brasileiras, e obviamente a gente tende aos rebanhos cada vez crescerem mais, né? O leite está se concentrando no Brasil, né, cada vez mais na mão de grandes produtores, né? E também, né, tem questão de ingredientes, por exemplo, disponíveis para dieta, né? Tem a questão da mão de obra, que é um grande gargalo, né, da atividade no Brasil, e lá eles têm uma dificuldade também muito grande com mão de obra também, né? E barreiras talvez até maiores que a nossa, porque como existe uma mão de obra muito grande de imigrantes, Então, muitas vezes, a barreira de língua é muito difícil, né? E aqui, por exemplo, a gente não tem barreira de língua. Você não tem pessoas nas fazendas falando outro idioma que você. A gente fala o mesmo idioma. Existe uma dificuldade de entendimento, né? De explicação, de capacitação da mão de obra, mas a gente ainda tem uma barreira a menos ainda, que é o idioma, né? Então, acho que é uma coisa bem importante, às vezes, para quem está escutando, pensando assim, poxa, o que tem a ver, né? A Califórnia, né? Por que todo mundo quer ir para a Califórnia e tudo mais, né? E é realmente é um lugar muito interessante da gente se ligar no que está sendo feito lá, por que que está sendo feito, o que que os técnicos têm, né, de achado soluções, né? E claro, onde está o arcabouço científico aí do mundo é Estados Unidos, né? Então, realmente a facilidade, o acesso a tudo para eles é muito maior. Então, vamos falar aí, doutor Pereira, já com tudo muito mais mastigado e não trabalhando tecnês, né? Não vai ser um cara que está trazendo simplesmente números de, às vezes, experimento, número científico, que obviamente tem seu valor, mas uma vivência, uma bagagem muito grande de prática, né?
Não, com certeza. Eu estive na Califórnia em 2022. Tive essa percepção, né? Tem muita gente que acha que Estados Unidos como um todo tem aquele clima agradável para vaca Holstein, né? A vaca holandesa, e a maior parte de resfriamento a gente vai encontrar em outros países que tem mais desafio de estresse térmico. Mas a Califórnia em si fez essa tarefa de casa já para a gente há muitos anos atrás. E sempre que a gente vai para lá, a gente consegue aprender e trazer bastante coisa. E a questão da língua, aqui no Brasil, principalmente no Sul, está sendo mais comum de ter trabalhadores vindo da Venezuela e do Haiti. Então, a gente tem que aprender, com certeza, com países que têm essa dificuldade da língua, para saber como que tem sido feita a gestão de pessoas, porque se você faz uma boa gestão dos animais e não tem uma boa gestão de pessoas, você também pode ter problemas em manter a eficiência, né? Bom, doutor Pereira, queria saber, desde que se formou até agora, acredito que muita coisa mudou, né? E algumas coisas deve ter percebido que fazem mais impacto, menos impacto. Então, no geral, dessas técnicas e práticas no campo, o que que você acredita que seja grandes diferenciais na criação de animais jovens?
Em 18 anos eu vi avanços na parte de nutrição, na parte de reprodução, e mesmo medicina interna. Especificamente na parte das vitelas, uma coisa que eu vi, portanto, os altos e baixos que a gente teve na economia 2009 foi terrível para os produtores cá, a nível de preço do leite. Agora estamos outra vez debaixo de uma dessas vagas onde as coisas estão um pouco complicadas. Mas quando eu iniciei em 2006 a minha carreira, eu acho que se prestava pouquinha atenção à vitela. Portanto, a vitela era, portanto, temos a vaca prenha, ela vai parir, que bom que é uma vitela, porque já temos mais vitelas para o rebanho, para aumentar o rebanho, ou para colocar em lugar de animais que vão morrendo, que vão saindo por razões diversas, da idade ou doença, seja lá o que for. E as comidas era mais barato, portanto, as silagens, as ervas, o grão, tudo mais barato. Agora as coisas foram aumentando de uma forma que, na minha opinião, astronómica. E começou-se a prestar atenção aos pequenos detalhes em cada exploração. Um daqueles detalhes que eu acho que estava a faltar era a parte da vitela. Portanto, a vitela nascia, era criada, ali o primeiro ano, ninguém ligava muito à vitela, até a vitela estar pronta a ser inseminada, depois, 9 meses depois, ingressar na exploração. E com o passar do tempo, com os estudos que foram feitos, com as análises que foram feitas, com as pressões económicas que foram feitas, começou-se a notar que, se não prepararmos uma vitela, eu sei que, por exemplo, o tópico da palestra é o dia 1, e o dia 1 tem uma importância. É isso que eu, se eu conseguir sair daí com toda a gente a concordar comigo, ou 99% das pessoas a concordar com o dia 1, a importância que o dia 1 tem para a vida produtiva daquela vitela. Portanto, eu acho que houve uma mudança muito grande aqui nos Estados Unidos em apenas 18 anos, onde hoje em dia nós estamos a prestar atenção ao detalhe. Portanto, está-se a investir em semen sexado. É um investimento grande, portanto, não é só usar o semen sexado, a nascer a vitela e depois não investir, continuar a investir na vida saudável e esportiva daquela vitela. Portanto, eu acho que isso, na parte das vitelas, foi eu não digo choque, porque eu acho que isto era uma coisa que já devia ter ser feita há mais tempo, porque nós hoje em dia temos uma abundância de estudos que nos dizem que, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, no primeiro ano de vida uma vitela se é afetada com 3, durante os primeiros 12 meses, com 3 casos diferentes de pneumonia, portanto, doença respiratória. O pulmão não regenera. O pulmão, depois de um insulto, o tecido pulmonar fica danificado para a vida daquele animal. Não é como um fígado ou como um outro órgão que pode regenerar. E há estudos cá feitos que, se esse animal tem 3 casos de pneumonia nos primeiros 12 meses, a diferença que esse animal tem de produção no primeiro ano de vida e na vida produtiva é uma diferença muito, muito grande. Estamos a falar em milhos de libras de leite. E não só isso, portanto, é afetada com outras doenças, portanto, não tem aquela preparação física que ela precisa ter para ser uma excelente produtora, uma excelente reprodutora, para continuar a fazer. Portanto, essa foi, eu acho que foi a grande mudança que nós tivemos na parte dos animais, além da alimentação, das coisas que mudaram na alimentação, foi essa visão nova, onde temos que prestar muita, muita atenção, não só quando ela está quase a entrar para a ordenha, mas desde o dia 1, desde o dia que ela nasce, até o dia, por exemplo, na palestra, eu desenhei a palestra para ser o seminário para ser o dia menos um, o dia 1 e o dia mais um, portanto, para dar uma ideia do que. E até hoje em dia nós já estamos antes dela nascer, nós já sabemos os stresses que a vaca pode ter, que podem causar danos permanentes naquela vitela. Portanto, eu acho que é a maior diferença que eu vejo desde que pratico medicina veterinária, foi esta revolução de prestar muita atenção àquela vitela e entender que, para termos uma vitela que tenha uma vida produtiva longa, temos que prestar atenção desde o dia menos um, nem sequer desde o dia 1, para poder ter os ganhos económicos que precisamos dela.
Não, muito interessante. Até os estudos têm falado do dia menos 200, né, que é quase perto da concepção.
Exatamente.
Vem trazendo um novo conceito, chama heat stress in útero, que Exatamente. É o estresse que passa dentro da mãe. A mãe acaba sendo a primeira instalação da
Exatamente. Isso vai ser, eu tenho talvez 10 slides na apresentação sobre o stress térmico que causa naquela vitela. Portanto, nós temos aqui estudos da Texas A&M, da Universidade de Kentucky, que têm estudos onde já há cálculos específicos de a quantidade de peso a menos que aquela vitela vai ganhar cada dia de vida, especialmente no início de vida. E nós sabemos a importância do ganho de peso, porque o peso é igual a saúde. Portanto, se ela está a ganhar o peso correto, é porque tem uma vida saudável. E se não está a ganhar aquele peso que deve, vai ser uma vitela que vai estar mais atreita às infecções pulmonares, a outras infecções no futuro. Nós, hoje em dia, aqui, portanto, até há bem pouco tempo, as novilhas, vitelas, eram inseminadas por idade. Portanto, era aquela coisa de é aos 12 meses, é aos 13 meses, é aos 14 meses, queremos aquela novilha a parir aos 23 meses, não queremos também acima dos 24. Nós agora já estamos a ir onde é pelo peso. Portanto, o peso, a percentagem do peso adulto daquela vitela, que é ainda mais importante do que a própria idade da vitela. Portanto, estamos a ir a pormenores, mas foi a indústria foi obrigada a virar-se a estes pormenores, porque as margens de lucro cada vez menores.
Com certeza. E nessas fazendas maiores, estamos falando de 30 mil animais jovens, como que vocês fazem para ter uma colostragem eficiente e um bom cuidado com o umbigo? Quando a gente está falando de não sei quantos partos por dia é uma fazenda grande também teria, como que é feito esse dia-a-dia, esse manejo?
Mas isso é um dos departamentos mais importantes. Eu, como médico veterinário, é muito importante tocar nos departamentos todos como a leitaria tem, uma exploração tem. Eu detesto, e uma das coisas que eu vou tentar sempre lutar como profissional, eu quando iniciei a minha carreira em 2006, eu olhava para muitos dos veterinários aqui à volta, com todo o respeito que tenho por eles, e eu assisti muito a uma medicina, o que eu chamo de uma medicina veterinária de bombeiro, onde nós somos chamados só para apagar fogos. Eu não concordo com isso, eu acho que não somos bons profissionais. E no, temos que prestar atenção aos departamentos todos e falando especificamente deste departamento, aqui chamamos o departamento da maternidade, portanto, onde temos as vacas que estão a parir. E praticamente todas as explorações têm pessoas, empregados completamente dedicados àquele departamento. E é pela importância do que tu acabaste de me dizer, é da aplicação do iodo no umbigo, dos colostros a tempo e horas, nas primeiras 6 horas, a retirar da mãe, portanto, há um departamento e hoje em dia as explorações já viram o valor que aquela vitela tem e tem departamentos específicos onde tem pessoas, eu até tenho vacarias que têm pessoas 24 horas por dia, portanto, é turnos diferentes, mas as nossas vacarias aqui já estão a ter uma pessoa 24 horas por dia só para o departamento. Tal é a importância daquele dia 1, de quando as vitelas já nascem, a maternidade em geral. Portanto, eu acho que é essa combinação de esforços de ter uma equipa treinada, e aí entramos nós também, não pode ser só proprietário, e estamos constantemente a rever protocolos, porque temos, por exemplo, nós aqui a nível clínica somos 7 veterinários, e nós temos escolas preparadas, o que chamamos de escolas, onde cada 6 meses nós estamos a ir a esses departamentos individualmente fazer treino. O treino geralmente é sempre o mesmo PowerPoint. Mas estamos sempre a rever, porque há sempre empregado novo que chega e tudo. Portanto, eu acho que é um departamento dentro das explorações que devem ter pessoal somente dedicado àquele departamento.
Bem interessante. E desse manejo, como que é feito geralmente? Vocês trabalham com colostro congelado, fazem um banco de colostro, ou os animais, eles aguardam a mãe ser ordenhada para receber? Essa logística, geralmente, como faz? Existe um crivo, um critério para porcentagem de bricks ou a composição do colostro que vocês, sugerem?
Sim. Nós ainda temos algumas explorações que vão ordenhar a mãe e que vão usar o colostro diretamente da mãe para dar aquela vitela. Mas a maioria das explorações estão a trabalhar com bancos de colostro, como mencionaste. Portanto, chamamos as vacas frescas, são todas ordenhadas ao mesmo tempo. Esses colostros são todos praticamente juntos. E aqui temos. Talvez 70% a 75% das explorações cá têm uma máquina de pasteurização de colostro. Portanto, tem que ser uma máquina diferente de pasteurizar leite, porque é um processo diferente. Nós não queremos a causar denaturação das proteínas, das imunoglobulinas que precisamos no colostro. Portanto, aqui temos uma companhia que faz essas, tem várias companhias, mas temos uma que é líder aqui nos Estados Unidos. Que faz essas máquinas de pasteurização, onde o colostro é diariamente, muitas das vacarias é 2 vezes por dia, portanto, as vacas são ordenhadas da manhã, depois ordenhadas novamente da parte da tarde, e depois vão-se fazendo esses bancos de colostro. E depois é medido, geralmente eles estão aqui a utilizar, é raro nós utilizarmos colostro de vacas, de novilhas que parem pela primeira vez. Se temos o suficiente em vacas, estamos a usar das vacas adultas. É junto, é feito uma medição de bricks, como tu referiste. Tudo o que está abaixo dos 24%, nós temos produtos cá, colostro em pó, que pode ser adicionado para nós podermos fazer uma banca com o colostro todo ao nível de 24 ou acima. E o colostro é pasteurizado e é embalado em embalagens individuais. Portanto, só é armazenado e depois é utilizado quando é preciso. Portanto, as vitelas estão a receber colostro que foi feita a medição do BRICS, foi feita uma qualidade, um controle de higiene e bacteriana. Nós oferecemos aqui na clínica, nós temos várias dos nossos clientes que é retirada uma amostra de colostro por dia, diariamente, vem aqui para o nosso laboratório e nós fazemos a contagem bacteriana para podermos dar um relatório e falar e poder acertar, porque às vezes ou há sujidade, ou as vacas não foram bem limpas antes do colostro, portanto, para manter uma visão sempre ampla sobre a qualidade e, como eu disse, a contagem de bactéria. Depois, as máquinas a mesma companhia que faz aqui as máquinas de pasteurização, tem uma máquina adicional, que aqui chamam uma Matilda, para descongelamento, porque também é importante o processo de descongelar o colostro, porque não é só colocar o colostro em água a ferver e perder uma percentagem 20, 30, 40% da proteína, que é importante, porque nós sabemos que aqui utilizamos os Fahrenheit como eu ainda me devia lembrar dos Celsius, porque eu cresci com Celsius, mas com o passar dos anos já fui-me habituando, mas nós não queremos que a temperatura vá acima dos 140 Fahrenheit quando estamos a descongelar ou mesmo a pasteurizar, para não haver prejuízo nas imunoglobulinas. Isso é tudo um processo que nós temos cada vez mais exploração a implementar. Portanto, está tudo nos detalhes hoje em dia. Mas eu posso dizer com bastante certeza que 70% a 75% das nossas vacarias hoje em dia estão nesse processo. E 25% talvez uma mistura dos dois processos. Mas está-se cada vez a mudar mais para o banco de colostro congelado e pasteurizado e tratado para ter uma qualidade acima da média e a qualidade que se exige nos dias que correm.
Não, muito interessante para quem está escutando e que é uma referência, 140 Fahrenheit são 60 graus Celsius, tá? É muito interessante não passar dessa temperatura justamente porque senão você pode perder a função, né, dessas imunoglobulinas. Eu brinco sempre que é como se você tivesse um pedaço de arame e você faz uma mola com ele, depois que você estica esse arame, ele nunca mais volta a ser uma mola, você
Nunca
perdeu a
mais vai
função
tomar.
dele. Então a temperatura faz isso com o colosso. Interessante ter essa atenção. Na parte de vacinas, medicação, você acha que tem alguma coisa que seria interessante destacar?
Sim, na parte do cinema, portanto, já falei, tocámos um pouco o umbigo e a utilização de iodo. Aqui nós usamos a solução de iodo com 7%, portanto, bastante forte, porque nós queremos que desinfete e seque rápido. Portanto, isso não é tecnicamente um medicamento, mas e há uma importância muito grande. Eu costumo, quando estamos a ter uma daquelas escolas, explicar tanto ao cliente como ao funcionário. Eu explico, nós às vezes temos que ir pá, e eles entendem, eles gostam de aprender, portanto, às vezes é um erro nosso como profissionais pensar que, olha, vamos dizer só que eles têm que tomar esta quantidade de colostro, têm que ter iodo, e não explicar a ciência que está por detrás de tudo isso que nós pedimos para ser feito. Depois de haver uma explicação, às vezes há um entendimento, há aquela luz que sabe. E eles faz mais sentido e vão seguir as nossas instruções. Mas eu digo, uma vitela nasce sem sistema imunitário. Portanto, ela está totalmente dependente daquela ingestão do colostro no primeiro dia. E nas primeiras horas para ter as defesas para todas as doenças que vai ter que enfrentar a partir desse dia. A nível de outros medicamentos que nós usamos aqui e recomendamos uma vacina intranasal, portanto, é uma imunidade muito local, com uma duração pequena, estamos aqui a falar dos 30 dias, mas é uma vacina que não é afetada pelo colostro maternal e que dá uma imunidade local para os primeiros 30 dias, onde algumas destas vitelas vão ir para o que chamamos o CAF rancho, onde elas vão ser misturadas com outras vitelas. Há sempre aquelas que estão protegidas, mas há aquelas que vêm desprotegidas. Portanto, temos aqueles primeiros 30 dias o sistema respiratório semi coberto por uma vacina que vai ajudar quando houver algum insulto ou um insulto viral. E temos aqui alguns suplementos. Temos um suplemento de dar aqui o dia 1, é uma companhia aqui nos Estados Unidos que faz, é um produto que tem mostrado bons resultados e, portanto, é só uma proteção para ataques por E. coli naquela primeira semana, as diarreias e também para rota e coronavírus. E é um produto que também, por ingestão, é dado antes ou depois do colostro ser dado e tem também um resultado bastante, bastante positivo no combate àquelas diarreias iniciais que acontecem. Portanto, geralmente é isso, não mais que isso. Todas as pessoas aqui, que há muitas companhias, há muitas que tentam vir com muitos produtos aquele dia 1, para, como bisnagas, com vitaminas, muita coisa. Eu acho que eu sou daquela opinião que quanto mais simples for, melhor. Quanto mais similar for para o que aquele animal ia obter na natureza, se estivesse sozinho, mais a mãe, melhor. Se nós às vezes complicamos muita coisa, o sistema também não consegue, e depois, com a adição de muitos produtos naquela primeira semana de vida, nós depois temos problemas com albumásio e irritações e úlceras e tudo. Portanto, geralmente, colostro, aquele suplemento, aquele suplemento que ajuda contra a E. coli, rota e corona, e uma vacina intranasal. É geralmente o que os nossos clientes estão a usar aqui no dia 1.
E o básico já é tão difícil de treinar nas fazendas, né? Muitas vezes, esse protocolo básico, vamos falar, né? Simplesmente de observar o animal, de anotar coisas simples e fazer procedimentos, processos tão simples, às vezes, já é um desafio gigantesco para você conseguir padronizar isso nas fazendas, né?
Exatamente. Ah, só tocando mais um pouco na parte dos medicamentos, uma das coisas que muitas vezes ficam, quando estamos a fazer aqueles treinos, ficam os empregados que estão lá, ficam muito admirados. Foi, eu aponto por um umbigo, ele diz: ah, porque qual é a importância de dar o iodo no umbigo? Eles não entendem. Ah, pá, aquilo. É só tirar os 30 segundos ou um minuto que leva a explicar que aquilo é uma porta, aquilo é uma autoestrada. Aquilo, umbigo, a boca, o nariz, são as autoestradas de entrada de bactéria e vírus. E eu digo sempre a eles: aquilo está aberto, nós temos que fechar, nós temos que, não podemos deixar. E depois explico aquela coisa: vai haver uma corrida entre a absorção do colostro e a bactéria que vai ser ingerida. Eu digo a eles: geralmente a bactéria, isto do modo grosso, ganha sempre essa corrida. Portanto, e eles começam a pensar: ah, isso faz sentido, faz sentido, então temos que prestar atenção a estes detalhes. E às vezes é só umas pequenas explicações para eles também entenderem. E penso que é uma das palestras é os desafios, soluções para a mão de obra de campo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos no campo e com os empregados é poder falar com eles, mas falar com eles de uma maneira que eles não se sintam como nós estamos só a dar: olha, esta é a ordem, tens que fazer isto. Explicar. Há muitos deles que não se importam com a explicação, mas há muitos deles que gostam de ser educados, gostam de entender. Se vão passar os dias todos a tomar conta das vitelas, porque é que eles não podem ser educados, ou porque é que não podemos ensinar o porquê de certos procedimentos? Eu acho que assim que é uma maneira de agregar, é uma maneira de comunicar melhor e é uma maneira de termos eles a comunicar connosco também.
Estava demais isso na fazenda, que era assim, eu estou tentando fazer o melhor e fazia tudo errado, né? E então, assim, tem muito funcionário que está assim muito bem intencionado e ele está tentando fazer o que na cabeça dele faz sentido, né? E a partir do momento que você explica, né, que umbigo é uma porta aberta, uma estrada, quer dizer, você traduz para ele, aí cai a ficha, ele fala, putz, faz todo sentido, ele nunca mais erra, nunca, assim, ou nunca mais faz o negócio errado, né? Porque ele entendeu o porquê do negócio, né? E ele vai levar isso para, vamos falar assim, para o resto da vida dele, né?
Com certeza. A título de curiosidade, a primeira publicação, o primeiro paper dizendo da importância do colostro é de maio de 1919. Então, quando a gente fala que
Ele já fez 100 anos.
tem que fazer o básico bem feito, e no paper descreve que você tem que fazer o mais rápido possível após o nascimento. Então, esse conhecimento não é dos últimos 10, 20, nem 30 anos. Então, com certeza, relembrar as pessoas o tempo todo e acreditar que não é senso comum, não é porque é algo que muita gente sabe, que todos vão saber. É bem interessante. E, doutor Pereira, queria saber, quando você vai fazer a avaliação de uma fazenda, você tem alguns índices que você gosta de olhar, que você sabe que a fazenda está indo bem ou não? Tem algumas taxas de morbidade, mortalidade que você fica de olho? Como que você trabalha?
Sim, sim, tem. Nós, por exemplo, falando ainda na parte das vitelas, uma das primeiras coisas que eu estou sempre de olho em cima, portanto, eu recebo relatórios semanais, se as vitelas estão a ir para... E mesmo aquela fazenda que tem as vitelas todas, todas as semanas nós recebemos um relatório com... Eles, quando chegam ao CAF Rancho, 48 horas depois de estarem lá, eles tiram sangue à vitela e fazem a medição de proteína no sangue. E nós, sou parte do grupo que recebe como veterinário, recebo esses resultados todas as semanas. Assim como a quantidade de vitelas que morreram naquela semana, se a fazenda ou lugar que faz necrópsias, sabemos os resultados. E temos aqui o que chamamos uma taxa de imunidade passiva, portanto, quantas das vitelas é que tiveram, por exemplo, menos de 5.6 no refratômetro, na medição das proteínas totais no sangue. Isso é extremamente importante, porque eu uso essa informação para depois, a minha próxima visita à fazenda, eu falo com a parte da maternidade, falo com o dono e disse: olha, esta semana tivemos esta quantidade de vitelas que não passaram o teste. Portanto, isso é uma das maneiras que nós temos de estar em cima e saber se as coisas do dia 1 correram como deviam ter corrido. É muito importante a avaliação contínua da nossa parte e, claro, da parte dos clientes também. E aí temos eu, como veterinário, tenho uma ligação constante com, não só com a exploração, mas com qualquer outra, neste caso o que chamamos o CAF Ranch, tenho essa ligação, pode ser diária, mas geralmente é semanal, às vezes telefonam se houve um problema com uma propriedade para a gente ir fazer uma investigação, mas temos esses resultados, essa taxa para avaliar e a taxa de mortalidade. Nós queremos, aqui o objetivo é estar sempre abaixo dos 5% de taxa de mortalidade no calf ranch. Às vezes é difícil, vamos ter alturas do ano, agora durante o inverno, ou mais quantidade de vacas a parir, que essa taxa aumenta uma coisinha, mas estamos a tentar ter sempre abaixo dos 5% de mortalidade. Há sempre uma observação contínua e uma análise contínua desses dados para podermos comunicar à fazenda e comunicar de uma forma onde as coisas possam ser solucionadas ou consertadas rapidamente, em vez de esperar para aquela bola de neve que rola e depois no fim há uma destruição, porque estamos a falar em como acabaste de dizer, nós temos aqui explorações que em diversas alturas do ano vai ter 20, 30, 40, 50 vacas a parir no mesmo dia. Portanto, tem que estar tudo sempre muito bem oleado, engraxado, para que não tenhamos pesadelos terríveis onde se perde muitos animais.
É bacana. Tem muita informação legal para a gente compartilhar. E eu queria saber, se o pessoal quiser mais informações, quiser te conhecer, fazer perguntas para você, como é que está a tua agenda para vir ao Brasil?
Bem, eu tenho marcado duas palestras e um workshop sobre as vitelas dia 1. Eu chego aí o dia 6, estou 7, 8 e 9, e no dia 9 já caminho. Portanto, não há muito, muito tempo, vai ter que ser durante... Mas durante esses dias não vai ser palestra. O primeiro dia a palestra vai ser um pouco mais longa, portanto é o seminário, vou ter mais tempo dedicado a isso. Os outros dois dias, as palestras penso que são duração de 30 a 45 minutos, portanto eu tenho o dia todo disponível para conversas, para bate-papos, como vocês dizem aí no Brasil. Estou totalmente disponível e estou disponível cá. Eu tenho uma agenda preenchida a nível de trabalho, mas tenho gosto em me sentar de vez em quando para conversas como esta. O meu e-mail, a nossa página aqui da clínica de Instagram, onde nós dedicamos bastante tempo a postar casos, a postar vídeos sobre, temos alguns vídeos sobre vitelas, sobre diarreia em vitelas, portanto, a parte educativa é uma coisa que eu também sou bastante apaixonado, e uma das coisas que eu gostava a nível de vida profissional era tentar educar o máximo o público em geral, porque a conexão, portanto, o elo entre o público em geral e o que nós fazemos é tão pequeno hoje em dia. Eu em 2013 fui a uma palestra da Merck aqui nos Estados Unidos, e a primeira palestrante era relações públicas da McDonald's por muitos anos, e estava a trabalhar para a Merck. E ela, quando colocou o primeiro slide da sua apresentação, portanto, era a história dos Estados Unidos, desde de que foi formado o país até era 2013, e a relação direta que havia entre a população e a agricultura e a comida. Portanto, não é só as vacas, não é só o leite, mas em geral. Eu por acaso fiquei bastante chocado, não devia ter ficado, e eu fiquei chocadíssimo com a percentagem que naquela altura era de 4%. Portanto, 4% da população tem um contato direto com a agricultura, portanto, produzem alguma coisa. Os outros 96% vão ao supermercado e compram. E eu acho que nós, como aqueles 4% que eu acho que me incluo, porque trabalho nessa, posso não ter animal nenhum a produzir, mas sou responsável por muitos animais de produção, eu acho que fazemos bastante pouco em educar o público em geral, e por isso é que há estas correntes de onde há ideias muito falsas sobre a indústria. E eu, como enquanto profissional, eu quero continuar a batalhar para ensinar, para mostrar, e terei todo o gosto em ter conversas, entrevistas, seja lá o que for, o que eu possa pôr um pouco mais de informação. E nós, como indústria, temos que tirar vantagem das ferramentas que temos hoje em dia, da internet, das redes sociais, com todas as partes negativas que têm, para poderes mostrar que nós estamos a fazer um trabalho bom, nós estamos a fazer o nosso melhor, para colocar um produto que é saudável, que é seguro, nas prateleiras dos supermercados. Portanto, tudo o que eu possa ter a nível de conversas, eu estou sempre aberto a isso.
Bom demais. Ela tem mais informações? Como que o pessoal pode fazer para conhecer mais da programação?
Claro, claro. É, tem o site oficial, né? É, o interleitsul.com.br. E a gente tem, dentro desse site, vocês podem encontrar ali a palavra ali, workshop. É só clicar ali, vocês vão ter todas as informações do workshop. Então, o workshop com o Dr. Pereira vai ser pré-evento, vai acontecer no dia 7 de maio, o dia todo, das 8 às 17. Então, vai assim, vocês viram que em uma hora, talvez um pouco mais, que a gente teve aqui. É, dá para falar muita coisa, eu acho que daria para a gente ter dias de curso com ele, né? Mas a gente vai ter aí no dia 7 o workshop, né? Então, as pessoas que estiverem interessadas podem fazer a inscrição só no workshop ou só no Interleite, e o melhor é estar 3 dias aí no evento completo, né? É, tem uma condição especial para isso e tudo mais, e no site vocês podem ver tudo isso, né?
Não, bacana demais. Tem que aproveitar essas oportunidades porque tem muita fazenda que aprende com os próprios erros, né? Mas quando você aprende com alguém que está tanto tempo no mercado, você acaba aprendendo dentre erros e acertos o que vem funcionando, o que dá certo, né?
E é uma
Não,
oportunidade, sim, acho que de ouro também, porque é tão complicado. Eu sei que tanta gente sonha, né, em ir para os Estados Unidos e passar um tempo, e, sei lá, dias que seja visitando fazenda, mas tem tantos entraves, né? Você tem que conhecer as pessoas certas para abrirem as fazendas para você e explicarem as coisas. Tem a barreira da língua, muita gente não fala inglês, é, tem dificuldade, né? Tem questão de transporte, né? Ir lá, depois alugar um carro, rodar as fazendas, enfim, são tantas barreiras. E agora o Dr. Pereira chega aqui com experiência, ele tem mais de 50 fazendas aí que a clínica dele atende. Então, assim, um repertório super interessante para dividir com a gente, já tudo mastigadinho, a um preço super acessível, assim, né? Então, acho que, putz, não dá para perder oportunidades assim. Acho que mesmo a turma que é de outros estados aí, eu acho que vale a pena, cara, vale a pena mesmo.
muito bom. Doutor Pereira e Ayla Fernandes, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje aqui com a gente. Tenho certeza que essas informações já vão ajudar muito quem quer melhorar sempre os processos com os animais jovens e para quem tem interesse de ir mais além, fica aí os convites para vocês conhecerem mais do trabalho do Dr. Pereira em Chapecó. Bom, gostariam de dar um recado final, Ayla?
A gente está no mercado aí que exige muito do produtor. A gente passou um ano bem difícil de 2023 no Brasil e a gente está vendo que as fazendas eficientes estão crescendo, né? Então, as fazendas eficientes procuram técnicos também eficientes, quer dizer, se agrupe com gente que vai além, se agrupe com pessoas que estão buscando excelência. Eu acho que é muito isso que eu sempre tive na minha vida, no Vaca Feliz, toda a minha trajetória aí profissional, e acho que é por isso que eu comprei tanto a ideia de trazer o Dr. Pereira para o Brasil, e assim, estou envolvida pessoalmente, né, na organização desse curso e tudo mais.
Bacana demais. Doutor Pereira, gostaria de dar um recado final e uma dica aí para os produtores brasileiros que te escutam?
Bem, eu antes de mais agradecer mais uma vez o convite, gostei muito da conversa, como a Ayla disse, a gente vai estar aqui a conversar horas, se não dias. O que eu posso dizer aos ouvintes, produtores, alguém que nos esteja a ouvir, que nos queira ir ou me queira ir ouvir em maio é que O que eu posso dizer de fundo de coração é que eu não sei tudo, sei alguma coisa, quero saber mais, sou apaixonado por aquilo que faço, aprendi, gostei do que acabaste de dizer a nível de erros, porque muita da nossa aprendizagem não é só os livros, não é só os papéis, é os erros que nós cometemos, é os erros que os nossos clientes cometem, e essa junção, porque aprendemos muito mais com os erros do que com as coisas boas, mas eu acredito profundamente na partilha de conhecimentos. Eu acho que o mundo olha um pouco para os Estados Unidos como o beacon de conhecimento. Eu acho que ainda estamos nessa trajetória, e qualquer coisa que eu possa levar daqui que possa, não digo só ensinar, mas que possa causar alguma conversa extra, algum burburinho, alguma comichão de cabeça que faça pensar não só os produtores como os técnicos que eu vou encontrar, que eu espero encontrar bastantes, eu acho que isso eu sairia daí extremamente satisfeito. Gostava que fossem ouvir, até gostava que fosse mais uma conversa do que ser eu somente eu a falar, mas eu acho que a partilha de conhecimentos é boa e eu vou tentar o meu melhor. Estou muito, muito, muito contente de ir até aí, e eu acho que quero encontrar, como a Ayla disse, eu quero encontrar pessoas que não precisam pensar como eu, mas têm aquela vontade de aprender, de conversar, de compartilhar conhecimentos, e com isso todos nós vamos aprender.
Bom demais. Então, te aguardamos aqui no Brasil. Muito obrigado novamente pelo tempo de vocês, e em maio, né, dia 7 de maio, estaremos te aguardando.
Em Chapecó.
Em Chapecó, muito bom.
O meu muito obrigado, espero que tenham gostado.
Muito bom.
Obrigadão aí, Tomer, obrigado, Dr. Pereira aí.
Por fim, em conclusão, as vacas evoluíram, e com elas, os cuidados com as bezerras também. As exigências e padrões de qualidade têm se direcionado à eficiência máxima na criação, e o reflexo vem nas lactações no futuro, com uma vaca de alta produção.
Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. O Rumencast depende de você, que apoia essa ideia.
Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado. E aí, vamos junto?